Bom dia, caros colegas, senhores deputados. Hoje não reunimos na nossa sala habitual, porque generosamente cedemos a nossa sala à comissão que acompanha os trabalhos da Troika e, portanto, excepcionalmente, vamos reunir na sala da Comissão de Defesa. Temos um ponto de informações, eu não tenho nenhuma informação para dar, e temos um segundo ponto que diz respeito ao voto sobre a situação na Ucrânia. Bom, eu nas últimas semanas tenho andado a elaborar versões sucessivas de projetos de votos que vêm sendo alterados em linha com os acontecimentos que se vão produzindo na Ucrânia. Procurei, ao longo deste processo, ir ouvindo os diferentes grupos parlamentares para ver se era possível construir aqui um texto que não criasse resistências e com o qual todos pudessem sentir confortáveis. O texto está distribuído e a ideia era que ele pudesse ser discutido e aprovado, se for caso disso, e depois enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República para ela, enfim, diligenciar no sentido que ele suba à plenária. E ficou alguma urgência para que, enfim, o texto do nosso voto não perca atualidade e sentido. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou ser associada ao nosso voto, o que parece muitíssimo bem, porque isso fortalece politicamente o que nós pretendemos fazer com a sua apresentação. Eu não vou ler o voto está à vossa disposição, todos podem, os que ainda não tiveram ocasião de lê-lo têm a possibilidade de fazê-lo agora, e convidava então os seus deputados a pronunciarem sobre ele e, se for caso disso, a fazer uma votação, se tal for necessário. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aliás, nós já tínhamos falado levemente sobre esta questão, mas eu gostaria de propor algumas alterações a este voto, no sentido de que ele pudesse manter a mesma expressividade relativamente aos acontecimentos e aquilo que é a nossa preocupação relativamente à forma como as coisas podem, à situação atual e à forma como as coisas podem evoluir, e mantendo também, ao mesmo tempo, uma certa equidistância que me parece importante, quer a nível do Parlamento, quer em função daquilo que é a percepção externa da posição que o Parlamento tomar. E, nesse sentido, eu gostaria de pôr à consideração dos colegas algumas pequenas alterações que têm a ver com o primeiro parágrafo, onde diz, eu não sei qual vai ser a melhor metodologia, mas eu podia exprimir-me assim desta maneira, onde diz os acontecimentos da Ucrânia. Depois está com o êxito das forças populares contestadoras ao poder e à deposição. Eu, na minha opinião, a minha sugestão é que fique apenas os acontecimentos em curso na Ucrânia que conduziram à deposição do presidente Yanukovych geraram uma justificada expectativa de mudança naquele país. E, portanto, tiramos aqui aqueles elementos que não entenderam um pouco que estamos a tomar alguma posição que pode eventualmente haver essa leitura, eu acho que não é desejável. Depois, no segundo parágrafo, acrescentaria que, depois de que a violência continuasse a engendrar mais violência, ou que o país caísse numa guerra civil ou na tentação separatista, porque estes elementos, enfim, a violência está aqui, mas a guerra civil é algo que ainda continua bastante presente na Ucrânia, e a questão do separatismo ganhou uma relevância acentuada nos últimos dias. Parece-me que é também importante nós deixarmos aqui uma nota relativamente a este aspecto. Depois, no último parágrafo, eu acho que o penúltimo parágrafo diz tudo aquilo que nós deveríamos dizer, e na minha opinião, até porque há aqui uma referência direta a um posicionamento europeu, e eu sou da opinião, sugeria que retirássemos o último parágrafo e mantivéssemos apenas o penúltimo, enfim, porque tem aqui todas as mensagens que devem ser transmitidas à Ucrânia e ao povo da Ucrânia. Era isto, Sr. Presidente.
Bem, só uma nota para dizer, eu acho que em relação à sugestão, respeitando o último parágrafo, eu diria que justamente o que distingue a democracia europeia é a sua aspiração à universalidade. Não há assim grandes modelos democráticos alternativos e respeitáveis no mundo, mas naturalmente que a Comissão decidirá como entender. O Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, congratular-me com esta iniciativa, porque julgo que o Parlamento Português não se deve deixar de acompanhar as grandes questões internacionais e é notável a vertigem com que os acontecimentos ocorreram na Ucrânia desde quinta-feira passada para domingo, e por isso é importante nós acompanharmos tudo isto. Relativamente ao texto do voto, não me oponho às sugestões do deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, que me parecem que melhoram o texto no conjunto das três primeiras, mas acompanho o Presidente nesta última referência da marca da democracia liberal europeia, que me parece que é importante mantermos aqui também um espírito de moderação. Há porventura uma questão que aqui não está referenciada, que podíamos tentar encontrar uma solução, que é fazer também aqui um apelo à solidariedade internacional. Todos nós temos a consciência que o grande problema que a Ucrânia neste momento vive é entre a divisão, entre os dois blocos que a circundam. E que, aliás, fazem a pressão relativamente às tais perigos de separatismo que neste momento se vive ali pelo meio. Ontem, a Comissão Europeia assumiu uma posição relevante no sentido de apelar precisamente a essa solidariedade. E julgo que, e é isso que o próprio poder ucraniano precisa neste momento, é que não haja nenhuma ruptura financeira e que não ceda à tentação das chantagens de terceiros. E por isso, sem referenciar a origem dessa solidariedade internacional, mas que poderíamos encontrar aqui uma solução que fizesse esse apelo à solidariedade internacional necessária para consagrar estes esforços que o povo ucraniano está neste momento a fazer. Não tenho um texto neste momento pensado, mas é esta ideia que queria, eu que gostava de ajuntar aqui a este texto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitava para sugerir que alinhasse um parágrafozinho minúsculo só com essa referência importante, julgo eu. Sr. Deputado Filipe Lovedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, apenas para, na linha também daquilo que disse o Sr. Deputado António Rodrigues, de facto os acontecimentos sucederam-se. Eu próprio, na última reunião, tive a oportunidade para dizer que, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, isto deveria, esta situação, a situação política na Ucrânia, deveria merecer um acompanhamento tão próximo e tão diário quanto possível, e de facto assim foi necessário fazer, e assim sucederam-se os seus acontecimentos. Mas em todo caso queria, não obstante essa realidade, que é uma realidade que continua a entrar-nos todos os dias com imagens muito fortes, queria agradecer ao Sr. Presidente não só o esforço que foi feito na elaboração deste voto, bem como uma abertura a contributos dos diferentes partidos, e queria registar e queria sublinhar isso mesmo, porque de facto é importante, e é muito importante no momento em que vivemos, ter demonstrações de aproximação entre as diferentes forças políticas, sobretudo numa matéria que não nos deve dividir e que não nos divide. E por isso eu queria dar esta nota, dizer de facto que o futuro da Ucrânia é incerto. Como o Sr. Deputado Paulo Pisco referiu, e muito bem, há aqui um conjunto de contributos que eu acho que vêm melhorar o voto. Relativamente ao último parágrafo, eu também julgo que não haveria, não me parece que a sua exclusão, não estou a favor da sua exclusão, acho que se trata de uma marca importante, que era importante que aqui ficasse. Julgo também que esse espírito de solidariedade entre os diferentes países e povos pode acrescentar e melhorar ainda mais aquilo que nós pretendemos. Sendo certo que, como é evidente, nós podemos ter um resultado na Ucrânia muito diversificado. Aliás, eu tive a oportunidade de ler recentemente um artigo do Guardian em que se dizia exatamente isso, que nós tanto poderíamos cair numa situação similar à da própria Síria, em que há uma implosão do Estado com uma divisão entre as diferentes facções e que levou ao que levou, como poderíamos também cair numa situação diferente, como por exemplo a que aconteceu em termos, por exemplo, da África do Sul, em que houve uma aproximação dessas diferentes facções e se conseguiu construir um Estado e um Estado sólido ao fim de tanto tempo. E por isso mesmo, como é evidente, é com grande preocupação, mas simultaneamente não posso deixar de registar o esforço que foi feito pelo Sr. Presidente e o texto a que se chegou, que julgo ser um texto bastante equilibrado para as circunstâncias que hoje vivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Sr. Deputado Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados. Relativamente à questão e ao voto, o PCP não acompanha o voto que foi aqui apresentado. A leitura que o PCP tem dos acontecimentos não está espelhado neste voto. Nós consideramos que aquilo que aconteceu estes últimos acontecimentos que deu origem a esta reformulação do voto inicial tem uma leitura que, no nosso entendimento, é um golpe. Foi um golpe de Estado, que foi levado a cabo por forças reacionárias e que também, ajudadas e instrumentalizadas, não o podemos deixar de afirmar, pelas potências da NATO. E que vem na decorrência de da contestação e da posição assumida pelo povo ucraniano de rejeição do acordo com a União Europeia e, portanto, que desencadeou um conjunto de fatores. Dizemos nós ainda que esta instrumentalização também decorre, de facto, do descontentamento que o povo ucraniano tem e que decorre destes últimos 20 anos de governação, incluindo a do partido do presidente Viktor Yanukovych, e portanto nós consideramos que não este voto que aqui foi apresentado pela Comissão não espelha a nossa leitura dos acontecimentos. Nós, relativamente a este último parágrafo, nós não temos esta visão da União Europeia. Nós consideramos que, de facto, os povos e a União Europeia pela qual nós pugnamos não é esta que está aqui espelhada, razão pela qual o Partido Comunista Português não se associará a este voto. Também aproveito para informar que estamos a preparar um voto e que iremos, em sede própria e no momento próprio, apresentá-lo e que defenderemos e que espelhará a visão e a leitura que o Partido Comunista Português tem. Dizer ainda que nós manifestamos toda a solidariedade com o povo e com a situação do povo ucraniano e compete ao povo, isto é muito importante, e não sobre pressão e ingerência decidir dos seus próprios destinos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o texto realmente procura apelar aquilo que antigamente chamavam os valores ocidentais, portanto, da democracia da Europa Ocidental, e a história demonstra que, de facto, há leituras alternativas do que deve ser uma democracia, portanto, é inteiramente natural que nós nos possamos pôr todos de acordo sobre o resultado final. Eu sugeria que, sobre as matérias de consenso, Sr. Deputado, quer ler o seu parágrafo? Quer escrever também?
Sim. Está bem.
Com certeza, com certeza.
Se for esse o entendimento da Comissão relativamente ao último parágrafo, eu acho que, pelo menos, mantendo o último parágrafo, poderíamos fazer aqui algum ajustamento, porque me parece um pouco excessivo dizer que é a única saída possível para a crise política e social. Poderíamos suavizar, pelo menos, esta unicidade como uma saída possível, como a única, parece-me um pouco excessivo, pelo menos aqui neste aspecto.
Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu só quero é que realmente a Comissão esteja confortável com o texto, mas a referência que está no último parágrafo não é a nenhuma alternativa excêntrica. Eu estou a falar da democracia de Montesquieu, quer dizer, a separação de poderes, o primado da lei, é isto que não sei qual é a alternativa, se não podemos defender estes valores básicos sobre os quais construímos a nossa própria Segunda República, também, então proponha concretamente qual é que é, enfim, a redação ampla que admite hipóteses democráticas que eu próprio não vislumbro, que eu não consigo melhorar isto nesse sentido, mas se quiser fazer uma proposta concreta, podemos aqui também avaliá-la. Por favor.
Senhor Presidente, muito obrigado pela sua observação. Eu, do ponto de vista pessoal, posso afirmar que, inclusivamente, sou totalmente favorável até a uma aproximação, porque me parece mais natural, da Ucrânia à União Europeia. Aliás, a história e os resultados do que tem acontecido, quer em 2004, quer agora, demonstram-no. Mas há na Ucrânia, como é sabido todos os colegas, uma população russófona também, que deve ser levada em consideração. Uma coisa é aquilo que nós consideramos aqui e outra coisa é aquilo que é, a aprovação do Parlamento e a imagem externa que dá. E eu, é neste sentido que eu apelo apenas a alguma moderação relativamente à redação que aqui está no último parágrafo. Só esse aspecto.
Posso ver o que é que, mobilizando os meus fracos recursos intelectuais, o que é que consigo fazer aqui, porque realmente, enfim, sem que se perca de vista o que para mim é essencial, que é a referência à universalidade, aos direitos humanos, ao primado da lei, à separação de poderes, porque isto não tem nada a ver com a União Europeia. Isto é, a gênese destes valores é europeia, não tem nada a ver com a União Europeia, mas é uma vocação universal, são valores universais. Eu vou tentar, não sei se vou conseguir, vou tentar. Sr. Deputado Maria de Belém, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que nós andamos um bocadinho à volta de coisas que são reconhecidas pela própria Rússia, uma vez que é membro do Conselho da Europa. E a missão do Conselho da Europa é o primado da lei, a democracia e os direitos humanos. Portanto, nós vertermos aqui diretamente, neste último parágrafo, esse espírito de moderação e de defesa dos direitos humanos é marca da democracia liberal e europeia. Penso que é aquilo que está íncito no Tratado Fundacional do Conselho da Europa e ao qual aderiram países cuja construção neste caminho ainda está em curso, como é o caso da Rússia. Minha colega, aliás, com deputados, aliás, eu tenho um deputado muito engraçado, desculpem este inciso, no grupo dos socialistas no Conselho da Europa, que se chama Kalashnikov. É o nome mais interessante, é que eu nunca esqueço. É giríssimo. Diga, não. Mas isto é só para dizer que até o deputado Kalashnikov comunga destes valores nas discussões que temos no âmbito do Conselho da Europa e nos quais muitas vezes o próprio estado da democracia em determinados países que são membros é objeto da ordem do dia, precisamente porque é um processo nunca terminado, é um processo em curso, mas acho que fica bem ao Parlamento português fazer este apelo à moderação e à defesa dos direitos humanos. Senhor Presidente, enfiasse aqui defesa dos direitos humanos a seguir ao espírito de moderação, ficava tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Belém. Realmente, no seguimento do que acabou de dizer, o que aqui se diz é o seguinte: esse espírito de moderação, é o espírito de moderação que está aqui em causa. É a marca, esse espírito que é a marca da democracia europeia, é a saída possível para a crise política e social compatível com a democracia. Eu não sei como é que, mas se o Sr. Deputado quiser encontrar uma solução, uma relação mais feliz, não sei se tenciona fazê-lo, porque está a confrontar-me com um desafio impossível. Ok, única saída. Vamos ver se encontramos uma forma de tentar não dizer que a saída é a única. Se a única, é única. Tira a única, pronto, é a saída. Pronto, é a saída no sentido exit. Okay. Pronto, ok. Pronto. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não me quis envolver nesta questão, quase que parecia uma guerra de alecrim e manjerona, porque, de facto, o que está aqui em causa, como o Presidente acentuou bem, é o espírito de moderação e são os valores que nós associamos à democracia liberal europeia. Portanto, julgo que é mais uma questão quase que de sensibilidade pessoal, porque o que está aqui verdadeiramente em causa é tentar encontrar uma solução que seja o mais pacífico possível para uma crise que se tinha instalado há alguns meses. Retornando à questão inicial, tentei construir aqui o tal parágrafo que correspondia à minha intervenção primeira, que diria isto. A comunidade internacional deve acompanhar este esforço de regresso à estabilidade política e social, assegurando os necessários meios num espírito de solidariedade efetiva entre os povos. Era o parágrafo, terminava com este parágrafo. A comunidade internacional deve acompanhar este esforço de regresso à estabilidade política e social, assegurando os necessários meios num espírito de solidariedade efetiva entre os povos.
Senhores deputados, já agora, neste espírito, não de guerra e de alegria, mas de cooperação de boa-fé para chegarmos ao melhor resultado possível, eu propunha a seguinte redação. Esse espírito de moderação é a marca da democracia liberal europeia a que o povo ucraniano justamente aspira e pela qual lutou e é indispensável a uma solução da crise política e social compatível com a própria sobrevivência e viabilidade de uma Ucrânia democrática, dotada de um regime político alinhado com os interesses do seu povo. Está bem assim? E depois é o parágrafo do deputado António Rodrigues e as outras alterações que o deputado Paulo Pisco anunciou. Bom, estamos em condições de votar, portanto, vamos iniciar a nossa votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, com os votos favoráveis do PSD, do PS, do CDS e com o voto contra do PCP. E com isto chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. A nossa comissão, os serviços da comissão, vão manter os grupos parlamentares informados sobre a modalidade em que isto vai subir a plenário, para que, se for caso disso, haja lugar às intervenções de cada bancada. Muito obrigado a todos. Bom dia.